Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias.
Senhoras e senhores, chegou aquele programa que eu fico muito feliz porque são as contribuições dos nossos padrinhos, madrinhas, mediante sorteio. Haroldo Glombi falando com Eduardo comentando. Fala, Eduardo.
E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria agradecer aí, em primeiro lugar, ao Arão por essa bela escolha. Eu fazia muito tempo que eu não escutava. Inclusive, eu até relembrei essa sonata, assim, né? Porque eu já conhecia ela, óbvio, mas eu assim, sabe que você relembra? Falei, putz, é mesmo, como é legal essa sonata, né? Porque fazia tanto tempo que eu não escutava ela, assim, que você até, né?
Pois é.
Enfim, é muito massa mesmo, isso aí. É o tema aí desse, os padrinhos, assim, via de regra, escolhem sempre, na verdade. Nunca teve um... Assim, nunca tive problema nas escolhas do padrinho. Os padrinhos têm excelente gosto, né?
Bom. Tem. Eles manjam muito. Para quem ainda não entendeu o que, que é Ludwig van Beethoven, sonata número 21, Waldstein. Essa aí que nós vamos ouvir. Mas antes, o comercialzinho, daí vamos ver. O Arão, já vão colocar ele para dar o depoimento dele, né Eduardo? Uhum. Tem uma novidade deles, já conta.
Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara.
Muito bem, Eduardo, vamos ouvir primeiro o que, que o nosso padrinho sorteado do mês de março de 23 falou aí, mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir, aí nós vamos começar, aí ó.
Olá, Haroldo. Olá, Eduardo. Padrinhos, madrinhas, caros ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. Minha escolha, dessa vez como padrinho, é uma música muito querida por mim. Foi a primeira sonata que eu ouvi. Foi a primeira que eu vi ser apresentada em público. Curiosamente, nessa apresentação, minha esposa estava grávida, eu estava com ela. E meu garotinho estava mexendo muito e parou para ouvir. Ficou quietinho e ouviu a música toda com a gente. Estou falando da sonata Waldstein, de Beethoven. Espero que gostem. Eu quero ouvir muitos comentários que Haroldo e Eduardo vão fazer. E que bom que eu peguei leve com os nomes, né? Vocês não vão ter que gaguejar muito. Um abraço a todos.
Palavras do Arão Barreto, que... Eduardo, neste momento, enquanto o programa está indo ao ar, este episódio, o Arão também começou o seu próprio podcast. Olha isso, Eduardo. Ele é médico, né? E fez o podcast dele chamado Pílulas de Saúde. Já está no ar. Procura no Spotify, dá uma procurada aí que você já encontra. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, para apoiar. É muito legal, né? Aliás, eu estou... dando força para ele, que ele me chamou para editar o programa dele, então tô lá fazendo essa forcinha também, Eduardo. Então tá aí, mais um podcast de... Eu achei que ele ia fazer de música clássica para concorrer contra a gente. Ah, Eduardo, aí não dava, né, Eduardo? Pô.
mas daí ia ser complicado, né, concorrência aí, logo, né, ia fazer espionagem industrial aí no nosso podcast aí, né?
E ele tem capacidade para fazer um bom programa, tá? Mas ainda bem que ele quis falar da área dele, então boa sorte então aí, Arão, na semana, inclusive da semana da morte de Beethoven, aniversário da morte de Beethoven, esse programa está indo ao ar, que é o tema que ele escolheu, olha só que coincidência, A semana em que ele começa o seu próprio podcast, e ele foi sorteado. Tudo coincidiu, Eduardo. Vamos lá, então. É isso aí, gente. Waldstein. É assim que se pronuncia, Eduardo? Eu sempre falei Waldstein.
Eu acho que sim. Eu acho que poderia... Acho que um alemão, eu chuto que falaria o Waldstein.
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 Em francês, né? Grande sonate pour le pianoforte composé et dédié à Monsieur Le Comte de Waldstein. Deve ser francês lá, cara. Mas é isso aí, cara. Uma música que tem aí quase meia horinha. Já vai ouvir com mais detalhes. Eduardo, fala um pouquinho então aí, já que você já conhece dessa canção. Eu confesso que eu escutei ela já, mas eu tive que reescutar porque fazia tempo e ela realmente é incrível, Eduardo. Manda ver. E aí, o que você tem para dizer dessa música?
Aqui a gente tem uma composição aí do período heróico do Beethoven. Para quem não sabe, o período... É bom repetir isso aí, né? Porque para quem escutou alguns programas anteriores, mas é importante ressaltar que os musicologistas eles dividem a obra de Beethoven em três momentos históricos, né? Em três fases. Primeira, que é a fase clássica, né? Que é uma coisa assim mais do classicismo, uma coisa meio mozartiana. E depois tem a fase heróica, que é o chamado período médio, né? Middle period. Né, que você vai achar bastante, que é chamado período heróico, é justamente a época lá que ele compõe a Quinta Sinfonia, a Sinfonia Heróica, enfim, e o período tardio, que daí ele vai compor aquelas coisas assim mais... Assim, eu acho que é o auge do experimentalismo Beethoven, né, que ele vai compor as últimas sonatas de piano, vai compor os últimos quartetos de cordas, enfim. Esse período do heróico, ele realmente, eu diria assim, né, que é o período assim realmente que é como se ele tivesse deslanchado mesmo, né. E como já foi dito, né, ele é uma obra, né, uma sonata para piano, que foi composta em 1803, foi completada em 1804, né, ela foi dedicada ao conde Ferdinand Ernst Gabriel von Waldstein, né? Uhum. Que era um cara que apoiava ele, né? Ele, assim, digamos, ele era como se fosse o padrinho, né? Como a gente tem os nossos padrinhos.
É tipo um padrinho nosso que nos apoia, exatamente. Era um mecena na parada.
Ele era tcheca.
Ele é de origem tcheca. Você, né? Sabia, Eduardo? Eu aprendi no aliás, fazer um outro merchan aqui, involuntário. Tem um outro podcast meu chamado Histórias Bizarras do Futebol, que começou agora também, faz um mês e pouquinho, né? Junto com dois amigos meus, né? O Andrew Chalman e o Demetrio Schneer. E o Andrew, que é especialista em relações internacionais, o cara dá entrevista na CNN e na Globo News, Eduardo. Olha o nível do cara, né? E ele deu uma informação que eu não sabia. A República Tcheca, ela não quer mais ser chamada de República Tcheca, Eduardo. Ele quer chamar de Tcheca, apenas. Então, é Tcheca.
Ah, sim, entendi.
Acabou.
Então, de repente, eles querem fazer um outro sistema de governo, né? Daí.
sei lá. Só sei que o conde Waldstein, ele era de origem tcheca e era 8 anos mais velho que o Beethoven, né? E ele conhecia ele desde os tempos da Alemanha, quando ele era diplomata na corte do príncipe de Colônia, né? Onde está a cidade de Boom, onde nasceu e morreu o Beethoven. E ele que falou: Beethoven, você tem que ir para Viena, porque aqui você vai dar em nada, cara. Então é mais ou menos isso aí. E, Eduardo, antes de você seguir, uma informação bem relevante. Alguns detalhes, você falou da heróica, realmente foi do período heróico dele lá que você já mencionou, perfeito, ponto, né, check. E também o Beethoven, ele havia acabado de receber um piano da Herard, que é uma empresa francesa que uma das primeiras a fazer o piano, o tal do piano forte, como era chamado, que era um instrumento novo, relativamente novo, então pouca gente tinha, pouca gente sabia tocar e dominar, e chegou nas mãos do Beethoven, e ele fez uma das primeiras peças que ele fez, escrito para coisa pianística, Eduardo. Então, essa aqui é uma coisa interessante, né? Porque a gente tá sendo testemunha aqui de uma música aí que foi concluída no verão de 1809, 8 anos, Eduardo, depois da famosa febre que entre aspas, roubou a audição do Beethoven, sabe? Quando ele começou a ficar surdo, já havia 8 anos que ele estava já... Está bem avançado aqui, né?
Não, mas peraí, você falou 1809, Herodô, essa composição, né, de 1803 e 4, sabe?
Ah, eu falei errado, até 1804, desculpa, eu li errado, sim. perdão pelo vacilo, versão pelo vacilo, 1804, corrigido. 1804,
foi completado em 1804.
Né? Completado em 1804, exatamente, ah, tá aqui, é porque eu li errado, depois de 8 anos, entre 8 e 9 anos depois que ele teve a febre, então eu acabei confundindo minhas próprias anotações.
É, ele, mas assim, no período heróico que ele começa a sentir os efeitos da surdez. E, na verdade, não se sabe o que causou. Inclusive, saiu agora um estudo, fizeram um mapeamento genético do Beethoven agora, né, com os fios de cabelo autênticos, né, que guardaram, e eles descobriram lá que o avô dele pulou a cerca, né, e, fizeram uma coisa assim, só que não conseguiu com esse exame descobrir o que causou a surdez, mas conseguindo descobrir que ele tinha problemas de, acho que, se não me engano, do estômago, alguma coisa do gênero. Não li tanto, com tanto detalhe assim essa notícia, confesso eu. Falha minha, inclusive. Mas ele, agora, esse negócio aí que você falou do piano, as inovações tecnológicas, o Beethoven, com certeza, ele testemunhou as inovações tecnológicas do piano. Né? E tanto que o piano da época do Beethoven, ele é diferente do piano de hoje em dia, ele soa diferente. Sabe? Se você, alguém quiser ver uma performance historicamente informada, existem por aí, de gente utilizando pianos que construídos a modo da época lá dele, sabe? Isso existe, e, assim, isso, esse tipo de gravações historicamente informadas. Eles são realmente instrumentos que têm um timbre diferente dos atuais, né? Sabe?
Sim.
Né? E, assim, agora é até curioso, tem uma história, que é o seguinte, tem uma sonata que é considerado, inclusive, a maior sonata do Beethoven, assim, digamos que é a mais complexa, a mais intricada de todas, né, que é a Hammerklavier, né, ela se chama Sonata Hammerklavier por quê? Porque Hammerklavier é justamente o nome que se dava piano, né, não sei se dá ainda, se chama piano em alemão, por quê? Porque ele deixou a instrução clara, você tem que tocar isso no piano, sabe, por quê? Porque antigamente era comum famílias terem cravo e vão e acabar executando obras de piano no cravo. Entendeu? Né? E aquilo lá, não dá para tocar no cravo, tem que ser, né? E ele também, o Beethoven, ele também testemunhou obras, assim, que tem obras que foram compostas até numa época que foi que o piano ele estava até tendo um alargamento eu esqueci o nome da palavra, assim, mas do espectro de notas musicais possíveis, assim, eles adicionaram mais teclas graves, mais teclas agudas, entendeu? No tempo do Mozart, por exemplo, é curioso você pegar uma partitura do Mozart que a nota, normalmente a nota mais grave, a mais aguda das obras, elas não passam até determinada região do piano, né? Porque na época do Beethoven o piano não tinha tantas teclas, entendeu?
Sim, era menos.
Uhum. Né? Era menos. E do Beethoven ele foi testemunhando o acréscimo uns pouco, sabe? Ele tem obras realmente assim, e que você pega a Passionata, que é da mesma época dessa sonata, né? Que sim, pega. Ele pega a nota mais grave da época que tinha no piano, que era um Fá, né? E vai até o mais agudo, sabe? É curioso isso, né? Hoje em dia a gente tem 88 teclas e alguns pianos, inclusive, tem umas teclas a mais graves, assim, que daí até umas teclinhas separadas, mas daí são instrumentos mais exóticos, né?
Exato. Vale ressaltar aqui, então, alguns elementos que a gente já citou aqui, né? Então, vamos lá, Edu. Primeiro elemento, atenção. Primeiro elemento...
Ué, que é isso?
É o sinal para a galera saber que tem uns elementos. Então, o primeiro elemento...
Você comprou aquelas campainhas lá para chamar a gente de repartição pública lá, né?
Essa campainha eu comprei para minha saudosa e falecida mãe em 2004.
Ah,
tá comigo
legal.
Até hoje. Tem até hoje essa campainha aqui, né? Então, ó, primeiro, já sou a campainha que vou usá-la no programa. Então, primeiro é a surdez do Beethoven, que começou 8 anos antes e aqui já estava... Ainda não afetou totalmente, né? Mas já estava causando algum efeito, né? Aí nós temos também, Eduardo, o piano como um instrumento inovador, ganhando força, ganhando destaque, né? Aí temos também o o próprio Conde aí, que é nomeado na música, né, o, que é o tcheco, na verdade, o Waldstein, né, que incentivou, e o Beethoven acabou compondo para ele. E finalmente o quarto, e não menos relevante, não menos importante, Eduardo. A sonata, que o Beethoven, ele começa a introduzir uma coisa que até então não era comum, que era sonata. Eu vou explicar o que é uma sonata rapidamente, para a gente não se enrolar muito. Sonata, galera, o que, que é? É um formato de composição para piano, né? É geralmente escrita em três movimentos, ou seja, em três partes distintas, e cada um dos movimentos... Não é uma regra isso aí, mas cada um dos três movimentos tem vários motivos. Então, no primeiro movimento tem motivo A, B e C, né? Que se resolve ali dentro. E vai indo assim. Então, basicamente, a sonata é isso aí. Séculos 17 e 18 foi quando explodiu. E isso aqui foi uma coisa que o Beethoven acabou apresentando e disse que não era assim tão popular na sala de concerto quando ele tocava essa música ou outra música era executada, porque era uma inovação, inclusive, de composição, Eduardo. Então, são quatro elementinhos aí que eu pontuei, lembrando: a surdez, uhum, o amigão que pagou tudo lá pra ele, que é amigão dele, o Waldstein.
Sim.
A sonata, né, que tá aí, e esqueci qual que é o outro que eu falei, mas é isso mesmo, são os elementos que nós temos, o piano, né, a criação do piano aí também, exatamente. Então, Eduardo, dito isso, você quer acrescentar mais uma coisa aí?
É uma belíssima escolha, Eduardo. Não, acho que podemos ir em frente, vamos lá.
Vamos ouvir, inclusive, a versão que nós vamos... Não é a versão de a versão de Sou Contra, é a versão, separado, nós vamos...
Tá, a versão de nojo, assim, eu tenho uma versão isso, né?
Não. É que vamos aqui, quem vai estar tocando essa música aqui, Eduardo, é o glorioso Mikhail Plantenev, grande pianista, e uma composição, uma execução muito boa. Três movimentos, Eduardo, vou começar então com você falando sobre o primeirão aí, vai. O que você tem para dizer desse primeiro movimento, Eduardo?
Bem, aqui a gente está falando sobre uma sonata em dó maior, Putz, é complicado falar às vezes tonalidade de música para o ouvinte, né?
Porque
veja bem, a música clássica eu acho importante falar que a música está na tonalidade.
Mais importante que isso é falar que o primeiro movimento se chama Rápido com Brio, né? Alegro com Brio.
Sim, mas é que todas as músicas clássicas ele coloca a tonalidade, entendeu? Daí, assim, claro que assim, eu não tenho como explicar aqui no podcast o que seria exatamente a tonalidade de uma música, né?
É a nota dominante da parada.
Pronto. Na verdade, assim, ele fica a nota do ele fica numa você tem que pensar num acorde de dó maior, ele começa, né? E essa sonata ela demonstra exatamente assim o que é o sistema tonal, né? Porque ele é justamente aquele do começo, um acorde de dó maior, né? Distribuído entre as duas mãos no piano. Né, eu tô com a partitura dela aqui, né, e legal. Assim, eu acho assim, esse começo, uma coisa que me destaco muito desse primeiro movimento, eu acho curioso essa introdução, sabe, porque, assim, a sonoridade que ela queria com esse acorde, sabe, ele não é uma, parece uma coisa assim que não, só existe nessa música, assim, não conheço música parecida com essa, entendeu, não sei explicar, uhum. Ela tem uma, realmente as vozes, assim, digamos, a forma que ele monta a estrutura da harmônica, da música, a melodia, tudo, eu acho, é divertido, alegre, eufórico, sabe, eu acho muito legal. Assim, o primeiro movimento, assim, ele não é meu preferido, tá? Já okay. Digo logo de cara, assim, mas eu acho que é o movimento famoso, penso eu, sabe? Os outros dois movimentos eu não sei se me parecem um pouco mais obscuros, assim. Então, eu acho assim, é uma coisa que esse primeiro movimento mostra, que essa forma de composição, a forma sonata que a gente diz, né? Ele sempre vai ter assim, um trecho assim, que ele vai recapitular o tema, só que numa outra tonalidade com muita dissonância, o que gera assim, uma tensão absurda, sabe? Eu acho assim, uma coisa que se destaca muito, eu não digo assim, tensão absurda, não em todas as obras gera uma tensão, mas normalmente em as muitas obras que utilizam essa forma de composição, sempre vai ter aquela parte que vai recapitular o tema principal e vai de uma forma mais tensa. Só que nessa composição especial, agora me corrigindo, ele consegue dar uma tensão muito forte, assim, é absurda, extremamente dissonante tudo, e parece que vai explodir o negócio, sabe? Isso. E eu acho assim que esses são exemplos assim que demonstram a maestria que os compositores clássicos têm em relação ao domínio da harmonia, né? Que é o estudo da música, assim, que estuda a relação entre duas ou mais notas, né? E aí você vê, né, como é que os caras conseguem fazer com isso, entendeu? Mas assim, seria isso que eu comento aí do primeiro movimento aí.
É, o primeiro movimento, isso aí, já mostra essa mudança radical do Beethoven nas composições dele, né? Aqui ele vai influenciar todo o pessoal romântico, tá? Vai influenciar totalmente. Ao contrário do que se fazia até então, né? Tipo, eu vejo uma exposição do tema bem delicado, que você falou, né? Ele vem martelando.
Não, vem martelando, mas é assim, é brincalhão, é divertido, eufórico.
Martelando os graves, enquanto os agudos estão fazendo os trechos mais rapidinhos, mais frases musicais, sim, né? Eu acho legal, eu acho ter uma sensação de textura nova no ar. Eu fico imaginando, né, o quanto que esse período heróico deve ter impactado o pessoal que escutou, né? Porque foi, acho, talvez o período mais genial do Beethoven, não sei se você concorda comigo, dos três, né, o começo, o heróico e o tardio. Para mim, o heróico, eu acho que é onde estão as principais pérolas, né?
Eu acho, assim, na minha humilde opinião, que é o período heróico onde estão as maior parte das obras mais populares dele, né? Só não vai estar a Nona Sinfonia, que é do período tardio, o último período, mas eu acho, assim, que o período tardio, eu acho, assim, que é o período mais criativo dele, no sentido, assim, de experimentalismo. Sabe? Onde ele realmente vai expandir, assim, as fronteiras da composição musical, sabe? Eu até fico imaginando o que seria se o Beethoven tivesse vivido mais, né? Porque as coisas que ele estava fazendo no final, assim, realmente eram coisas, assim, se parar para analisar, é um negócio meio alienígena, sabe? Eu acho, assim, sinceramente.
Sim, sim, sim. Então tá, vamos ver então, que é legal, e vamos pro segundo movimento, que é mais curtinho, esse tem 10 minutos. Vamos lá.
Thank you.
Eduardo, o terceiro movimento, que é mais curtinho, eu encaro ele como uma preparação para o terceiro movimento, o adagio molto. Como é que você encara aqui?
Sim, legal, tanto que está escrito, na verdade, no movimento como introduzione, adagio molto. Sabe?
Ah, tá escrito? Onde que tá que eu não vi?
Ah, não, tá, eu não sei, de repente eu acho que talvez... É que às vezes quando vão listar a música no disco, eles esquecem de colocar esses detalhes, né, a faixa. Não, mas tá, realmente é uma introdução, você acertou na análise, sabe? Porque, e adagio molto significa muito lento, sabe? Adagio molto, né? E, não, mas real, pode continuar falando, é realmente uma introdução.
Ah, é só isso que eu tenho pra falar, assim, eu acho legal, mas é tão curtinha que não vale a pena falar muito, não. O último, sim, o último é muito legal. Manda ver.
O que eu acho, eu gostei, apesar de ser curtinho, tudo, eu gostei bastante desse segundo movimento, eu gosto, na verdade, não é que eu gostei, parece que eu conheci agora, que eu já conheci antes, mas eu gosto bastante desse movimento, e assim, eu vou falar umas coisas que talvez as pessoas não concordem, tá? Mas você sabe que eu isso me causa uma sensação assim que me lembra uma coisa meio Debussy, uma coisa assim meio quase atonal, assim, eu acho muito bizarro, parece uma coisa na frente do tempo dele, assim, né, estava à frente do tempo. E outra, e o que também me lembra bastante, além da Debussy, me lembra uma composição do Liszt chamada Nuages Gris, eu não sei como é que pronuncia, tá? Que se chama Nuages Gris, é do francês, se não me engano, que significa nuvens cinzas, né? Que também é meio... Eu não sei por que me lembra. Foi a música que me deu na cabeça, sabe? Que eu gosto do Liszt. Liszt, ele tem... Sabe que muita gente diz assim que... Ah, mas é que as músicas têm virtuosismo, coisa e tal. Mas daí quando você vai para as obras mais sérias dele, você vê que o cara era realmente artista mesmo, assim, sabe? E assim, eu acho muito bonito esse movimento. Bem como você falou, ele serve de introdução para o terceiro movimento. Mas eu acho bacana a estrutura dessa composição. Ele parece uma coisa assim mais experimental. Uma coisa que realmente eu acho que não... Eu acredito eu que para a época o pessoal deve ter achado bem estranho isso aí, sabe? Extremamente criativo.
Não, com certeza o pessoal achou muito estranho, sim. Então vamos ouvir então aí com mais um movimento e vamos para o último, que aí esse último deve ter muito o que falar, Eduardo. Se prepara aí. eu ia guardar pro final, mas acho que é relevante eu falar um negócio aqui que eu tava lendo a respeito, Eduardo. Que muitas sonatas do Beethoven, né? Essa aqui não é a Pathetic, Moonlight, né? Um monte, né? Não lembro agora de cabeça. Se você fizer uma audição prestando muita atenção nessa Waldstein. Tá? Eu acho que essa aqui exige mais maturidade ou mais preparo de quem tá quem vai escutar, para ter uma apreciação mais contemplativa, porque me parece uma música mais desafiadora do que as outras sonatas dele. E eu tava lendo que justamente o Waldstein, né, o Conde Checo, ele era parte daquela comunidade daquele pensamento iluminista, né, que tinha na época, né, que o Beethoven também entrou nessa parada também, né, a luz.
Ah, sim, então, ele tinha, é o que se chama, na verdade eu tenho um livro da biografia do Beethoven, lá, aquele grandão pra caramba lá, o Angústia e Triunfo, isso na verdade se chama Aufklärung, sabe, que é o iluminismo alemão, são as ideias iluministas que ele teve, a Alemanha teve seu próprio iluminismo, vamos dizer assim, sabe, e esse movimento é chamado Aufklärung, sabe, uma coisa assim do gênero, tá?
A razão sobre a emoção, né? Basicamente sim, é isso. É. Então, eu acho que essa música representa bem essa linha de pensamento também. Inclusive, ela vai merecer mais um, ó.
É, né?
Mais um detalhe aqui para um temperinho para a música. Eduardo, então, terceiro movimento e último, Allegretto Moderato. Eu vou começar essa aqui, porque essa aqui eu tava inspirado para escrever. Eu falei, não, esse aqui é legal. Para mim, meu preferido, eu acho que é o teu também, né, Eduardo?
Uhum.
É ou não é? Não escutei.
Sim, é, sim. Eu falei, aham. Acho que de repente o microfone não captou.
Dos três movimentos, Eduardo, eu marquei aqui, escrevi aqui, é o mais monumental. Ele é suave, ele é titânico, ele é sublime, ele é tudo, cara, tudo vai do dó maior ao dó menor, né, tipo aquele negócio que eu falei da sonata, que dentro da sonata tem as disposições A e B, B e A, aquela coisa toda. Então, Eduardo, eu não vou entrar em detalhes assim, mas o pessoal pensa assim, em 10 minutos ele faz uma primeira parte que é o tema A, uma segunda parte que é o tema B e uma terceira parte que é o tema C, tá, dentro desse terceiro movimento. Então, o tema A vai conduzindo, é meio repetitivo até, né? Uma melodia que vai entrando, um registro até mais agudo do piano, bem suave, vai indo, até que vai ficando mais vigorosa, né? A mão esquerda, né? A mão direita também vai se alternando, né? Mão esquerda, as notas mais graves, né? E vai indo para um tema que é o tema B. Aí o tema B ele acaba indo para um tema C, também, entendeu? E dá para notar muito bem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que acontece? Ele vai e volta inúmeras vezes. E quando ele vai, por exemplo, do tema C, ele volta pro tema A, só que esse tema A é quase, Eduardo, uma nova melodia. Tem que prestar muita atenção. Por isso que eu falei que você tem que ter uma maturidade um pouquinho acima para ouvir bem minuciosamente, né? Ele fez uma linha quase como um tema D dentro, assim, que é mais espaçosa, mas é o tema A. Uma nota, as notas mais com mais espaço entre elas, assim, né? Olha, vale a pena você pegar ou treinar o ouvido, porque depois que você entende o que é o tema A, B, C, e vai e volta, Eduardo, é um festival aqui de descobertas a cada nova audição. Eu acho o terceiro movimento dessa sonata incrível, Eduardo, apesar que o primeiro é mais famoso, eu concordo.
É, eu acho também o melhor, isso que eu ia falar também. Eu antes de falar até sobre esse terceiro movimento, eu deixei escapar uma informação relevante sobre o segundo movimento, tá? Porque o Beethoven, na verdade, o segundo movimento, ele não é a versão original que o Beethoven propôs para esse segundo movimento, né? Ele fez o segundo movimento e daí foi criticado por amigos, assim, dizendo, não, é muito longo, não sei o quê, tá meio deslocado, né? Daí ele tirou aquele movimento e fez esse aí. E aquele movimento do segundo movimento que ele retirou se chamou, ele foi publicado à parte, uma peça à parte, chamada Andante Favori, tá?
Não sabia, tô ligado.
Eu esqueci de colocar essa informação, beleza? Agora, recapitulando o terceiro movimento, Também tem, antes dele, é importante ressaltar que a gente também deixou escapar uma informação muito relevante para essa sonata Waldstein, né? Que é o seguinte...
Pera, tem mais uma informação importante que você vai...
É, ele é o seguinte, essa sonata, ela também é conhecida no italiano por L'Aurora, sabe? É L'Aurora, né? E por quê? Por causa do terceiro movimento, sabe? Porque o terceiro movimento, ele realmente, ele dá uma impressão, assim, foi apelidado disso porque ele, a pessoa que apelidou isso aí, ele imaginou que aquilo lá, assim, o começo do terceiro movimento representava a alvorada, sabe? Uhum. E até combina, eu acho que combina, tá certo, sim, eu concordo com essa sensação. Não é uma música programática, mas talvez aí, né, olhar por esse lado, poderia ser mesmo representar a aurora, né?
Podia.
E assim, é bonito pra caramba, eu acho, a introdução dessa introdução arpejada, assim, é muito bonito mesmo, né? Mas o que eu gosto mesmo desse movimento são os trechos violentos, sabe? Os trechos em fortíssimo, que a gente diz, né? Fortíssimo é dinâmica, né? Porque você bate forte mesmo nas teclas, fazer o maior barulhento. Ah, que daí, assim, são trechos violentíssimos, assim, né? O intérprete, ele tem que quase que espancar o piano, sabe? E assim, e você fala do tema de volta, sabe? Eu vejo, assim, meio até da impressão que seria um tema com variações, sabe?
Sim, né? Sim.
Eu
sim,
passo, sim. Assim, que tem aquela tipo de composição chamada tema em variações, né? O cara apresenta um tema, daí vai ter variação 1, 2, 3, 4, 5, que vai até, né? Enfim, acabar a inspiração do cara, sabe? Uhum. E aqui dá uma impressão mesmo que ele volta sempre diferente, sabe? Eles vão se repetindo, mas eles voltam sempre diferentes, né? Uhum. E eu acho assim, as partes violentas desse concerto, desse movimento, eu adoro, assim, eu acho realmente o ponto alto mesmo o terceiro movimento, sem sombra de dúvida. Embora eu ache, assim, eu tenha a percepção, pode, salvo engano na minha parte, que o primeiro movimento mais famoso, eu acho que o melhor é o terceiro mesmo, o terceiro sim, que... Sim. E o segundo, eu, pra verdade, eu, pra mim, essa sonata, ela vai ficando progressivamente melhor, porque eu prefiro o segundo movimento que o primeiro, por incrível que pareça, embora seja só uma introdução, uma coisa, mas eu gosto do sentimento que o segundo movimento passa, eu gosto muito. E o terceiro movimento que chega no auge, sabe? É excelente. A sonata inteira é excelente, mas ela começa com excelente e vai progredindo até o muito excelente, sabe?
É, o terceiro, que é o Rondó, eu falei, Allegretto moderato e vai pro prestíssimo, tá dizendo aqui.
Sim.
Tocar de forma cíclica, moderato e depois o mais rápido possível. Orientações do próprio Beethoven aqui.
Sim, sim, ele tem que... o prestíssimo, ele manda em consideração que é a velocidade do andamento da música, né? O prestíssimo significa que o metrônomo, que é o aparelho aí que... Quer dizer, na época do Beethoven também cabe uma coisa, o metrônomo ele tinha meio que recém sido inventado, sabe? E assim, ele foi um dos primeiros compositores a colocar uma marcação precisa de metrônomo para as composições dele, né? Ele colocou assim.
Muitas anotações feitas nessa época aí não foram anotações corretas com o metrônomo.
Ah, sabe? Sim, não. É que o prestíssimo, ele se for, assim, realmente pensar em termos de metrônomo, seria, por exemplo, sei lá, 240 BPM, né? Que o pessoal da música eletrônica conhece muito bem o que é BPM, né? Que é a batida, né? Tum, tum, né? Mas o ritmo prestíssimo, na verdade, é um andamento super acelerado, sabe? É mais do que o Allegro. O Allegro já é uma coisa meio acelerada, assim, né? Bem que apesar desse Allegretto moderado, esse concerto seria assim, rapidinho, só não tão rápido assim, mas também não devagar, né? Mas aí quando chega prestíssimo, cara, quinta marcha, sexta marcha, liga o turbo, vamos, tá entendendo?
Então tá bom, então, Eduardo, acho que nós só nos resta agora é escutar o terceiro movimento, porque é muito legal e é 10 minutos que vale muito a pena. Eduardo, acabou o teu mês agora, mês que vem é o mês do Haroldo, então se prepara, você já sabe o que nós vamos fazer. E teremos visita no próximo programa, que fique o teaser aqui, então. Visita. Tchau, Eduardo. Vai descansar que eu vou editar isso aqui para entrar no ar ainda essas semanas que vira o mês. Tchau, Eduardo. Até mais.
Foi. Tchau, tchau para vocês. Agradeço a quem tenha chegado até aqui nesta, na audição deste ilustre episódio. Um abraço a todos.